Vamos iniciar ou reiniciar os nossos trabalhos. Já apresentei as minhas desculpas ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Secretária de Estado pelo atraso no início desta audição. Como é prática regimental, nesta comissão não há grelhas nem limitação de tempos, tem funcionado de forma genericamente positiva a regra do compromisso de cada um tentar não exagerar na utilização dos respectivos tempos. Tomamos como referência 10 minutos para cada intervenção e, a título meramente indicativo, vamos acionar o cronómetro para os senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD não digam que não ouviram o que o Presidente reiterou no início da nossa reunião. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para apresentar as razões do requerimento que estamos aqui a exercer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, devo dizer que vou dividir a minha intervenção com o meu colega Álvaro Batista, da Comissão de Trabalho. Esta audição foi pedida pelo PSD para esclarecer a forma e o modo como o Governo ia fazer a integração dos operadores das salas do CDOS, das vulgas salas de operações da Proteção Civil, como são conhecidas. Recordo que na última audição com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, foi-nos aqui dito que pouco mais de 50% destes operadores não seriam prejudicados na sua remuneração. Em primeiro lugar, importa reconhecer que há uma boa intenção ao tentar integrar estas pessoas nos quadros do Estado. Mas, como tem sido habitual, aquilo que parece nem sempre é, na realidade, aquilo que se anuncia e aquilo que acaba por acontecer. Em primeiro lugar, importa dizer para as pessoas que não conhecem o processo, e para ser claro para todos, que os operadores destas salas não são telefonistas, não atendem um telefone e passam uma chamada. Não atendem um telefone e mandam ir uma ambulância ou um carro para onde quer que seja. Tem um papel decisivo que muitas vezes se antecipa aos próprios comandantes operacionais. São eles que fazem mexer o sistema e são um bocadinho como sangue para as veias do sistema de proteção civil, porque é através deles que tudo faz funcionar o organismo. E devo dizer que muitas vezes, se calhar até sem essa responsabilidade, são eles que evitam muitos problemas, quer pela experiência que têm. Porque apesar de haver muitas mudanças, infelizmente, na orgânica e nos comandos, estas pessoas têm algumas delas experiência superior a 20 anos. E são eles que têm levado com as mais diversas promessas, têm mudado o seu estatuto desde sair dos bombeiros para as associações de bombeiros, para a Escola Nacional de Bombeiros, ou seja, têm sido aqui um bocadinho carne para canhão. E, Sr. Secretário de Estado, nós bem sabemos que ter um vínculo com o Estado é bem melhor do que ter um vínculo precário. E muitas vezes uma pequena diferença salarial não é assim tão importante quando há um vínculo precário, quando passa a haver um vínculo com o Estado, porque todos nós sabemos que quem vai a um banco, por exemplo, pedir um empréstimo, se tiver um vínculo com o Estado, tem outra performance que não tem quem tem, por exemplo, um recibo verde. Mas a verdade é também que em casos como este, em que o salário já é tão baixo e aquilo que se prevê acrescentar ou aquilo que possa vir até a ser estipulado nesta integração, pode fazer estas pessoas subir, por exemplo, um escalão e obrigá-los a ter ainda menos valor líquido disponível para a sua vida. E, portanto, temos aqui a falar de vários problemas. Além disto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que tem sido transmitido às pessoas que foram obrigadas a entrar num concurso sem sequer conhecer as regras do jogo, a não ser através de conversas informais, é que estas pessoas terão uma classificação de 2 pontos por cada 10 anos de serviço. E era importante que isto foi o que foi dito em várias reuniões com os representantes destas pessoas, era importante, por um lado, que isso ficasse esclarecido publicamente e assumido sem qualquer hesitação. Segundo, era muito importante garantir que estas pessoas não têm uma perda líquida de remuneração ao serem integrados nesta categoria de assistentes e que o Estado deverá conseguir encontrar uma solução para reconhecer o seu mérito e o seu trabalho. Eu relembro que estas pessoas trabalham muitas vezes em circunstâncias de risco, fazem turnos de 24 horas, vão trabalhar para muito longe do seu local de trabalho habitual, nos casos de emergência, e ainda por cima, devo dizer que muitas destas pessoas têm deslocações frequentes e prolongadas desde o seu local de residência para os sítios onde prestam o seu trabalho. Senhor Secretário de Estado, importa também aqui lembrar que já em 2009 houve um governo que assinou um contrato, que registou uma associação que pretendia criar um centro de recursos da Proteção Civil e que fez constar isso mesmo nos contratos que assinou com várias destas pessoas, que futuramente seriam integrados. E nada disso veio a acontecer. Senhor Secretário de Estado, é importante, na nossa opinião, hoje aqui, por um lado, garantir que aquilo que é dito à porta fechada tem um compromisso público. Segundo, que se consegue encontrar soluções para que estas pessoas não percam remuneração líquida. E, por outro lado, é muito importante garantir a certeza jurídica do que se vai fazer. Porque nós temos casos bem recentes de situações que foram assumidas e que mais cedo ou mais tarde foram recusadas, quer pelo Tribunal de Contas, quer pelas Finanças. E, portanto, eu faço-lhe uma última questão desde já, que é saber se para este mecanismo que foi adotado e foi prometido a estas pessoas, se existe já uma garantia e um parecer do Ministério das Finanças que permita assumir os 2 pontos por cada 10 anos de serviço. Muito obrigado e passo a palavra ao meu colega Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista para prosseguir a intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes e especialmente a presença dos senhores secretários de Estado da Proteção Civil e da senhora secretária de Estado da Administração e do Emprego Público. No caso da senhora secretária de Estado, porque consideramos muito importante a sua presença para que possa de viva voz ouvir aquilo que são as consequências práticas das cativações que são feitas a nível do Ministério das Finanças, que depois se refletem na situação concreta de muitos trabalhadores da administração. Dizer depois aos senhores deputados de Estado o seguinte: a Direção Nacional de Bombeiros disse por escrito a estes trabalhadores, e estamos a falar cerca de 300 pessoas, em primeiro lugar, que não sabia qual era o nível remuneratório concreto em que os mesmos iriam ser integrados. Disse-lhes mais, por escrito, que quem não concordasse com as condições de integração, TUCUR seria despedido. Acontece, Sr. Secretário de Estado, que entre estes trabalhadores há situações de pessoas que podem perder 300 euros por mês de salário e estamos a falar de ordenados entre os 900 e os 1000 euros. Depois, o que está dito a estes trabalhadores é que querem integrá-los como assistentes técnicos. Na nossa perspectiva, a carreira de assistente técnico não tem um conteúdo funcional de forma alguma adequado às funções que estes trabalhadores desempenham a nível do Comando Nacional da Proteção Civil. E, portanto, a questão que se impõe é esta: o que é que o Governo vai fazer? Vai teimar ou não a integrar estes trabalhadores na carreira de assistente técnico? Depois, a segunda questão que se impõe é esta: quem não puder suportar receber menos 1/3 do ordenado no final do mês, vai ou não ser despedido? Isto porquê? Na negociação da especialidade do PREFPAP, Uma das críticas que o PSD fez foi a proposta ter prevista o despedimento dos trabalhadores que não aceitassem reduzir o seu nível remuneratório. E o PSD, conjuntamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, votou na especialidade expressamente contra esta norma e ficou previsto na lei que não haveria despedimentos com o PREVPAP. Agora, por escrito, o Governo vem dizer o contrário. E é importante perceber se o Governo vai ou não despedir os trabalhadores que não possam suportar severas perdas no seu ordenado ou se o Governo vai cumprir a lei. Isto é determinante. Depois de perguntar o seguinte, no que diz respeito ao anterior Governo, a esquerda disse toda a espécie de vitupérios relativamente à necessidade, numa situação de emergência, de salvar a economia nacional e as contas públicas, toda a espécie de vitupérios relativamente às medidas que tiveram que ser tomadas para equilibrar as contas públicas. A questão que se levanta agora é esta, e o que é que dizem relativamente à aplicação de um regime, que é o PREVPAP, em que, por escrito, está dito aos trabalhadores que, se quiserem ser integrados, têm que baixar o ordenado, senão serão despedidos. E o que é que a esquerda diz? Há integração de pessoas em carreiras que não correspondem ao seu desempenho profissional. Isto é essencial, porque é importante perceber até que ponto o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm dois pesos e duas medidas e umas vezes defendem uma coisa e outras vezes defendem outra. Perguntar depois o seguinte. Quando é que este processo vai ficar concluído? O PSD, uma das críticas que fizemos ao PREVPAP, e nós sempre quisemos um processo de regularização que fosse célere, todos os anteriores processos de regularização da administração pública foram rápidos, nunca nenhum processo foi construído, processo de integração de precários foi construído desta forma, nós avisámos, ninguém quis saber, mas a prática está aí. Este processo de regularização dos vincos precários da administração mostra-se um processo infindável, um processo que nunca mais acaba e que objetivamente o que está a pretender é passar para a próxima legislatura o encargo financeiro com estes trabalhadores, que, na maior parte das situações, estão a ser pagos por programas comunitários e não pelo Orçamento de Estado. A questão é esta, e termino já, Sr. Presidente, tentando cumprir o aviso e o pedido que nos fez, a questão que eu queria colocar é esta, para terminar. Estes trabalhadores, neste momento, estão a ser pagos pelo Orçamento de Estado ou não? E, em concreto, é isso que as pessoas querem saber, quando é que este processo vai estar concluído definitivamente e estas pessoas vão ter finalmente a integração nos quadros da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil.
Muito obrigado, Srs. Presidentes da 1ª e 10ª Comissão, Sras. E Srs. Deputados, é com gosto que estamos aqui para responder às questões que nos colocam. Que, aliás, é com muito gosto porque estar presente numa comissão em que está a ser questionado o processo de regularização de precários associados à Autoridade Nacional de Proteção Civil, em que alguns desses precários têm qualquer coisa como 32 anos de precariedade no seu trabalho e em média são mais de 20 anos, é naturalmente com muito gosto que estamos aqui a responder perante um processo que está a ter o seu epílogo final e, portanto, reforçamos e reiteramos a vontade de responder a todas as questões que nos colocaram, porque elas têm, de facto, resposta concreta. A integração destes profissionais sofreu várias alterações ao longo de muitos anos. Primeiro, através de corporações de bombeiros, que com o Serviço Nacional de Proteção Civil contratualizavam a sua prestação nas salas de situação e esses contratos eram diferenciados. Com determinadas associações era feito um determinado contrato e com outras era um contrato completamente diferente. Havia profissionais que serviam o Estado na emergência com salários completamente díspares, coisa que ainda hoje acontece, ao fim de todos estes anos. O Sr. Deputado Duarte Marques falou que em 2009 houve uma perspectiva de solucionar este problema. Foi pena que, de facto, nos anos seguintes não houvesse, de facto, uma solução para isto. Não houve. A realidade é esta, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a realidade é esta. houve 4 anos em que não foi resolvido e poderia ter sido, porque agora está a ser resolvido, efetivamente. E está a ser resolvido, bem resolvido. E por isso é que nós reforçamos, no diálogo que temos estabelecido com todos esses colaboradores, que são qualquer coisa como 257. Numa fase inicial eram 261, que foram identificados como precários. Desses 261, 3 deles, entretanto, reformaram-se e um, infelizmente, faleceu. E, portanto, são 257 operadores de telecomunicações que estão aqui em causa. E esses operadores de telecomunicações, dentro das regras do próprio PEC-PAP, naturalmente que encaixam numa carreira de admissão pública geral, que são a carreira de assistente técnico e de coordenador técnico, que eu, aliás, vou ler exatamente quais são as suas funções. Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns, instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços. E, como coordenador técnico, funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade, funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade. É, pois, nesta carreira que esses precários encaixam na administração pública com um vínculo definitivo. O concurso para este efeito teve alguma dificuldade de ajustamento porque, de facto, muitos destes operacionais, cerca de 50 operacionais destes, não têm sequer o 12º ano. E, portanto, havia necessidade de, no âmbito da própria Lei do Orçamento de Estado, clarificar esta situação. E que foi clarificado neste Orçamento de Estado de 2019, nomeadamente no seu artigo 31, e por isso havia necessidade de clarificar de modo a que estes profissionais, mesmo sem o 12º ano, se pudessem encaixar nesta carreira de assistente técnico. E, como se sabe, as regras do PREP-PAP impõem que os trabalhadores sejam integrados na posição base da carreira. Mas também dispõe essa mesma regra que de imediato e simultaneamente tem que ser feita a ponderação curricular desses trabalhadores. E o resultado de toda essa ponderação leva-nos a dizer o seguinte: dos 257 trabalhadores que já foram admitidos a concurso, o concurso já foi aberto e eles concorreram, todos eles, desses 257 colaboradores, 202 vêm aumentado o seu salário relativamente ao que têm hoje, o que significa que são 78,6% dos trabalhadores, num aumento médio de 89,46 euros. Apenas 49 vêm diminuído esse rendimento atual, que corresponde a uma média de 53,34 euros. E estes, devo dizer, que resultam precisamente de alguns benefícios, de alguns suplementos que eram um bocadinho à disposição de cada um, pelo conhecimento que muitas vezes tinham com quem os nomeava, o salário era acordado, diferentemente uns dos outros, uns com um veículo para se transportar para os comandos operacionais distritais e outros com suplementos até de isenção de horário, que na administração pública tem regras muito próprias e, portanto, não são aqui aplicáveis. Importa, por isso, relevar o que aqui acabei de dizer. Em 257 operadores de telecomunicações, 202 vêm aumentado o seu salário, em média 89,46, atendendo a essa reposição da sua categoria no âmbito das carreiras, tanto de assistente técnico como de coordenador técnico. E era isto, creio, que tinha a responder mais em concreto. Agora, quando fica concluído o processo? Está em fase já adiantada, o concurso já foi aberto, como se sabe, decorreu a abertura de todos os procedimentos concursais para os trabalhadores até 28 de fevereiro e agora, naturalmente, estão a ser reposicionados e em pouco tempo ficará concluído este processo. Estava dependente, como se sabe, de uma regra clarificadora do Orçamento de Estado. Por isso é que demorou mais tempo. E a Autoridade Nacional, agora de Emergência e Proteção Civil, no seu conjunto, não tem apenas estes 257 colaboradores. Tem qualquer coisa como 610 colaboradores. Três de assistentes técnicos operacionais, do Departamento de Apoio Técnico Operacional, 28 deste mesmo departamento, como também assistentes técnicos, técnicos superiores são 42, técnicos de informática são 5, assistentes técnicos no âmbito de contratos de emprego e inserção que tinham são mais 10 e os 257 e mais 265 da Força Especial de Bombeiros, cuja integração na carreira profissional está dependente ainda de se concluir o processo legislativo, que está também em fase final de conclusão. E, portanto, sentimos que o processo está a correr como desejávamos e a correr de acordo com aquilo também que era uma exigência da própria autoridade, que resulta também do próprio relatório da Comissão Técnica Independente, para que a Autoridade Nacional tenha uma estrutura orgânica consolidada, com carreiras bem definidas, com profissionais, enfim, em condições de exercer o seu trabalho em igualdade de circunstância entre todos eles, numa tarefa muito exigente e muito importante, como referiu, é de facto uma realidade. E, portanto, creio que, da minha parte, não tinha mais nada a acrescentar. Não sei se o Sr. Secretário de Estado quererá acrescentar mais algo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, quer usar a palavra? Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, enfim, tendo relativamente pouco tempo para poder responder, e uma vez que o meu colega respondeu no essencial às questões que foram colocadas, permitia-me apenas recordar que todos os procedimentos que estão em curso resultam do cumprimento de uma lei da Assembleia da República que foi amplamente discutida e que foi amplamente, enfim, ainda do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, e as opções que estão neste momento a ser materializadas resultam das opções legislativas que foram tomadas. E recordo, sem ser exaustiva, que no essencial o que esta lei do PREVPAP vem determinar, de facto é um processo de regularização extraordinária de vínculos na administração pública, mas um processo de regularização extraordinária que não se faz a qualquer custo, ou seja, que cumpre as traves mestras que regulam o emprego na administração pública. E, portanto, foi determinado e bem a exigência de procedimento concursal para ingresso, e estes procedimentos concursais estão em curso. Depois da obtenção do parecer das CAB, do parecer favorável das CAB, e uma vez obtida a homologação desses pareceres favoráveis pelos membros do Governo, as entidades da administração pública lançam os procedimentos concursais respectivos, muitos dos quais já estão em curso, alguns dos quais já foram concluídos, sendo certo que está a ser cumprida a regra de salvaguarda da situação dos trabalhadores que obtenham parecer favorável das CAB. E também, por outro lado, a integração faz-se no quadro das carreiras e do sistema remuneratório existente. E, portanto, a própria lei salvaguardou que as entidades públicas, quando abrem os concursos, têm que os enquadrar nas carreiras que existem na administração pública, porque não são criadas novas carreiras por via do PREVPAP, e no quadro das regras definidas para o sistema remuneratório, nomeadamente no ingresso na carreira e com a aplicação das regras de suprimento para fazer relevar o tempo de serviço em situação reconhecida como de precariedade para a futura evolução do posicionamento remuneratório. Portanto, estas regras resultam claramente da lei, foram regras que foram discutidas, foram consensualizadas, estão em vigor e é no quadro destas regras que os procedimentos concursais estão neste momento a regularizar os trabalhadores cuja situação foi reconhecida como de precariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Queria começar precisamente por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado aqui presentes. Não queria deixar também de apontar uma palavra de saudação e simpatia às duas trabalhadoras do CDOS que estão aqui hoje nesta sala a assistir aos trabalhos. E antes propriamente de ir às questões concretas que me coloque, que queria colocar-vos nesta audição, não posso deixar de referir que nós já temos aqui dois momentos muito particulares relativamente à intervenção do Grupo Parlamentar Social Democrata. Um primeiro, protagonizado pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que no fundo fez mais um hino, digamos assim, à demagogia e à forma como se o PSD se coloca nesta discussão. Ou seja, um partido político que neste processo não deu qualquer contributo para esta solução. Sempre teve uma postura, votou contra tudo, todas as soluções, e não apresentou uma proposta que fosse concreta. Hoje aparece aos olhos, pretende aparecer aos olhos dos portugueses, como alguém que se preocupa com os trabalhadores. É legítimo, fica-lhe bem, é tarde, mas vale mais tarde do que nunca, como se costuma dizer. Aliás, todo este processo está enquadrado primeiro numa Lei Geral de Servidores das Funções Públicas, que foi também aprovada ainda no quadro da legislatura anterior, e onde ficou claro que não seriam possíveis quaisquer complementos de natureza de salarial, de outra ordem, de remuneratórias, que não os salariais. Portanto, vir agora fazendo o apelo a uma situação de que tem que se enquadrar precisamente no quadro da legislação em vigor, aliás, como a Sra. Secretária de Estado acabou aqui de fazer, e que recuperou para a memória o enquadramento em que este processo especial do PREVPAP está. Eu vou fazer um exercício que já me habituei, que é não ouvir algumas coisas, sob pena de prejudicar aquilo que se pretende dizer. Portanto, os seus deputados poderão continuar, agora vão ouvir aquilo que têm que ouvir, como eu pacientemente ouvi aquilo que os seus disseram. E isto é um princípio salutar de convivência democrática que eu penso que com certeza respeitarão. Nesta matéria, e volto à questão, há aqui um enquadramento legislativo, é um processo especial de regularização, que não prevê nenhuma inovação no quadro legislativo, portanto prevê a solução das situações existentes numa perspectiva de regularizar a precariedade, porque o que está aqui em causa é regularizar a precariedade, acabar com a precariedade, e isso é um desígnio que está em curso, que está a correr bem, independentemente das dificuldades que um processo deste género tem, particularmente quando se pretende respeitar a legalidade e a legislação existente, mas está a fazer o seu percurso. Agora, era muito mais interessante termos tido o PSD com uma parte ativa na contribuição das soluções, mas não, encontramos o PSD preocupado não em resolver, mas em pôr ruído neste processo. Aliás, também gostaria de salientar a importância que este processo trouxe a esta discussão, particularmente a constituição das CABs, as comissões bipartidas, onde as associações sindicais são ouvidas e participam, que é um processo claramente aberto, participativo e que mostra uma postura completamente diferente na abordagem destas matérias e das relações laborais entre este Governo e, nomeadamente, o Governo que o antecedeu, que sobre esta matéria tem um histórico que não vale a pena, sobre pena de lembrarmos mais coisas, trazer hoje aqui à colação. Indo ao caso concreto, que é o que estamos aqui hoje a discutir, particularmente os trabalhadores
que estão ligados à NPC e no âmbito dos CDOs. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, já falou aqui dos números, já falou aqui da caracterização da função, porque não estamos aqui a criar uma carreira especial, temos uma carreira, as carreiras que temos, e o enquadramento das funções que prestam no quadro daquilo das carreiras que existem na administração pública. E, portanto, a pergunta que se tem que colocar também é se é que há alguma dúvida relativamente ao enquadramento nesta carreira. E, por isso, não vi na argumentação que foi colocada, não. Portanto, essa é uma das questões que se tem que colocar. Agora, os resultados, a preocupação sobre as remunerações ficou clara, porque estamos aqui a reconduzir, o processo está a reconduzir os trabalhadores à carreira onde eles deverão ingressar, está a fazer o reposicionamento salarial em função de toda a carreira e do histórico de trabalho que tiveram, e portanto, e também demonstra que o tal papão de que iriam ganhar menos não faz muito sentido, porque a grande maioria até tem um aumento salarial. Agora, também não podemos esquecer, e não vale a pena fazermos demagogia com isto, porque eram trabalhadores que estavam a recibo verde, onde os descontos eram feitos de uma determinada maneira, e agora a sua inserção... Era alguns a recibo verde, e a sua inserção agora na carreira do Estado tem necessariamente outro posicionamento. Mas eu queria deixar aqui claro, e eram alguns aspectos que queria deixar para a minha intervenção, para as questões que pediria depois uma reflexão e um comentário ao seu Secretário de Estado, à senhora Secretária de Estado. Primeiro, relevando que estamos a resolver um problema com 30 anos, e portanto... Este é um aspecto que não deixa de ser importantíssimo salientar, que estão a resolver-se um problema que tem 30 anos. E, portanto, gostava que o Sr. Secretário de Estado dissesse-nos a nós como é que vê esta profissionalização e o impacto que ela pode ter, porque no fundo é a assunção que são profissionais que estão ao serviço do Estado de uma função relevante, que é o CDOS, na gestão dos recursos humanos da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Portanto, se está em condições de garantir que há aqui um princípio, um tratamento de igualdade salarial na relação laboral, porque isto é uma trave mestra desta questão, sabermos se isso é garantido, se estamos ou não, e se esta integração vem ou não abrir perspectivas de valorização profissional para estes trabalhadores, porque isso também é uma questão extremamente relevante para o percurso profissional de alguém, que até aqui estava, digamos, coartado dessa possibilidade em função da natureza precária que tinha na sua contratação, e, portanto, ciente e percebendo já, pelo menos esta é a ideia, mas se há algo que ponha em causa um princípio de normalidade neste processamento, se o diálogo tem acontecido, se há tensões ou não há tensões com os trabalhadores, com este grupo de trabalhadores, na perspectiva de se perceber se este processo... Como já referiu, e está numa fase de avaliação, obviamente, neste momento das candidaturas, quando é que ele se perspectiva concluir e se podemos ter, digamos, que uma perspectiva que o mesmo se terminará e chegará a bom porto, sem tensões que ponham em causa o funcionamento deste importante serviço, que é o CDOS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Bem, o Bloco de Esquerda não tem muito mais a perguntar para além das questões que já foram colocadas pelos outros grupos parlamentares, até porque já tivemos ocasião, para além da pergunta escrita que endereçámos aos dois ministérios sobre esta matéria em fevereiro, ainda não recebemos resposta, devo dizer, aliás, recebemos uma resposta a pedir o prorrogamento do prazo para resposta por mais 30 dias, mas já tivemos tivemos a oportunidade, na última audição aqui realizada ao Sr. Ministro da Administração Interna, que estava presente também o Sr. Secretário de Estado, de colocarmos precisamente este problema e esta pergunta relativamente a estes operadores das salas de emergência da Proteção Civil e, portanto, manifestámos esta preocupação de como é que eles seriam integrados, uma vez que as regras do PREF-PAP não contemplam aquilo que é a especificidade desta situação e também, enfim, a especialização destes profissionais. Colocámos essa pergunta na altura, o Sr. Secretário de Estado, na altura, aqui em audição, aqui nesta mesma sala, assegurou que isso estava a ser acautelado, estavam a procurar a melhor solução e que nenhum profissional iria ser prejudicado naquilo que é a sua remuneração pelo trabalho que realizam, portanto, e que isso não iria acontecer, tirando esses casos que referiu e que decorrem também de situações muito concretas e de negociações muito antigas que foram feitas caso a caso na altura, portanto, com as associações humanitárias bombeiros voluntários, na maior parte dos casos. Portanto, também me parece, das últimas conversas que tivemos com estes profissionais, que estariam, enfim, preocupados, mas expectantes que de facto fosse encontrada uma solução, com as explicações que já ouvimos aqui. Aquilo que me resta dizer é que, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ficaremos atentos, esperamos realmente que seja encontrada a melhor solução e rapidamente para resolver um problema que se arrasta há décadas e décadas para estes profissionais que começaram exercer estas funções com umas perspectivas e que andaram a ser chutados de um lado para o outro sem nunca serem integrados de facto na função pública, tendo sido essa a promessa que lhes tinha sido feita inicialmente, e portanto é preciso garantir que finalmente agora isso aconteça, mas aconteça no cumprimento de todos os direitos laborais destas pessoas, naquilo que são as condições de trabalho, naquilo que é a remuneração também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Dizer que o CDS teve oportunidade de receber antecipadamente os representantes dos trabalhadores que são objeto desta mesma audição. E queria começar por dizer que nós temos um profundo respeito pelo trabalho que é desenvolvido por estes operadores. E que consideramos que são funções especialmente relevantes, que não podem ser confundidas com funções menores em matéria de administração pública. E por isso mesmo, e face à sua importância para a proteção civil, consideramos que há aqui algumas questões que carecem de ser esclarecidas pelos senhores secretários de Estado. E para termos a questão muito clara, é verdade que no início muitos destes operadores começaram a trabalhar a recibos verdes, contratados até pelas humanitárias de bombeiros, que depois recebiam subsídios por parte do Estado para suportar essa mesma despesa. Agora, a verdade é que já em 2009, o Partido Socialista disse que tinha resolvido este problema, porque estes mesmos operadores passariam a ser contratados, e foram contratados, e ficaram a cargo da Escola Nacional de Bombeiros para deixar exatamente de estar a recibo verde. Ora, aquilo que nós registamos é que pela segunda vez o Partido Socialista vem dizer que vai resolver este problema sem que na realidade essa solução pareça estar a correr bem. Porque depois da solução ter sido a sua contratação pela Escola Nacional de Bombeiros, aquilo que nós vemos agora é utilizar-se o PREF-PAP como sendo a solução para o problema do vínculo destes mesmos trabalhadores para o vínculo de precariedade em que eles laboram. Agora, o problema está em que, para além daquilo que são as dificuldades que estes trabalhadores têm na sua própria integração, eles acabam por ser penalizados também por tudo aquilo que são as próprias falhas do PrevPap. E quais são essas falhas do PrevPap? Bom, desde logo a primeira e mais grave de todas, na opinião do CDS, é que o Governo anunciou o PrevPap como sendo a solução para a precariedade no Estado, e se consultarmos todos os números que estão disponibilizados, aquilo que nós registamos é que neste momento há mais trabalhadores a termo e mais trabalhadores prestadores de serviços na administração pública do que havia quando este Governo assumiu funções. E são números indesmentíveis. Depois, aquilo que nós tomámos a devida nota é que tudo aquilo que foram os prazos que o Governo fixou a si próprio, e este Governo, é bom lembrá-lo, é apoiado pelo PS, pelo Bloco e pelo PCP, e todos os prazos que fixou a si próprio, falhou. Disse que iria entregar um estudo sobre a precariedade até ao dia 31 de outubro de 2016, falhou. Não entregou esse estudo, senão em fevereiro de 2017. Na resolução do Conselho de Ministros, disse que a proposta de lei estaria na Assembleia da República até ao final de março de 2017, final do primeiro trimestre. Entrou em junho de 2017 e o que significa que já só depois do verão é que houve lei para a integração dos precários. Disse também, nessa mesma resolução do Conselho de Ministros, que todo o processo deveria estar concluído e, portanto, todos os trabalhadores deviam estar contratados até ao final do ano de 2018. 31 de dezembro de 2018 era o prazo. Ora, nós já estamos em 2019. E aquilo que nós registamos é que é absolutamente evidente o atraso de todo este processo. Mas não é só o atraso. Mais grave do que isso são as expectativas que andaram a alimentar. Porque o primeiro estudo que fizeram identificou 116 mil situações de eventual precariedade. Aliás, blocos de esquerda e PCP disseram que tinham que olhar bem para os números, que se calhar o número ainda podia ser superior. E o Partido Socialista disse, não, este é o número máximo, é sempre inferior a este. Bom, ser inferior a 116 mil, já nós todos percebemos, estamos a falar em 33.478 requerimentos. E desses, quantas vagas é que estão abertas e em concurso? A última vez em que tivemos informação do Governo eram 8.045 vagas, não sei se entretanto já estamos em mais, já passámos as 10 mil ou não, mas estamos a falar em cerca de um terço daquilo que foram as objeto de requerimento. E quando se olha para todo este processo, percebe-se que quando se promete tudo a todos, como PS, Bloco de Esquerda e PCP andaram a fazer, se alimentaram expectativas e depois se apresenta aqui uma proposta de lei que o que prevê como consequência para que não, quem não aceite a sua integração ser despedido. Proposta de lei que é bom lembrar que em relação a esta norma, CDS, PSD e fazendo-nos devida justiça ao PCP, chumbaram a norma que previa esta mesma consequência na lei do PrevPap. E aquilo que nós percebemos é que o Partido Socialista está a querer utilizar a lei geral de emprego público para ultrapassar o facto de nesta Assembleia ter sido chumbada, apesar dos votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, desta norma ter sido chumbada. A consequência para quem não aceitar a redução de vencimento quando é integrado é ser despedido. É isso que o Governo, apesar de nós termos de ter sido chumbada essa norma. E, portanto, é bom ter presente que aquilo que está a ser feito não nos parece de todo razoável. E tal como alimentaram estas expectativas, é bom também que se esclareça aquilo que é a solução que se pretende apresentar. E a pergunta que nos fizeram, aliás, na audição que tivemos com os representantes dos trabalhadores, é uma pergunta que, com toda a franqueza, eu tenho que fazer ao seu secretário de Estado. Mas os operadores no INEM também são assistentes técnicos? Não têm uma carreira especial? Por que razão é que não é encontrada uma solução mais próxima, até devido às suas funções, mais próxima da dos operadores do INEM, do que aquela que está a solução que está a ser oferecida a estes mesmos trabalhadores? E, portanto, eu percebo que para o Sr. Secretário de Estado, a sua resposta foi apenas 49 é que têm redução de vencimento. Sr. Secretário de Estado, são 49 famílias. Aceitando o seu número, são 49 famílias. E ao mesmo tempo que estamos a falar em reduções de vencimento, aquilo que também era bom que ficasse esclarecido, até porque me pareceu que isso não estava esclarecido devidamente, é como é que irá ser contabilizado o tempo de serviço, porque ele não permite compensar aquilo que é essa mesma quebra de vencimento, e também aquilo que já hoje ocorre, que é uma diferenciação entre quem tem já mais anos de serviço e que tem funções de responsabilidade, nomeadamente de supervisão e de coordenação dos operadores, daquilo que são as funções dos próprios operadores. E aquilo que será a diferença de vencimento entre eles parece ser praticamente inexistente, nomeadamente em termos de integração. E, portanto, terminando a minha intervenção, se o Secretário de Estado e se o Secretário de Estado não têm que se admirar daquilo que são as reivindicações destes mesmos trabalhadores. Quem andou a alimentar esta expectativa de integração e de que não haveria consequências especiais para esta integração e que tudo isto seria um mar de rosas, na caça ao voto, desculpem dizer-vos, foi PS, Bloco de Esquerda e PCP e o Governo que apoiam. E, portanto, é mais que legítimo que partidos da oposição, como é o caso do CDS, agora procurem saber se os senhores vão cumprir ou não vão cumprir as promessas que fizeram. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, os colegas da Comissão de Trabalho com quem já não lido há algum tempo, fruto da alteração de tarefas, mas cumprimentar também o senhor e a senhora secretária de Estado, muito obrigado, e os representantes dos trabalhadores aqui presentes, é sempre bom ter também aqui presente nesta intervenção. Eu chamo à colação a minha experiência de 10 anos, cerca de 10 anos de membro efetivo da Comissão de Trabalho, e durante esse período de tempo, em sucessivos governos, ora de PS, os primeiros, José Sócrates, ora os governos PSD, CDS-PP, nunca a regularização dos trabalhadores precários foi uma prioridade para estes partidos. E, portanto, assistindo às intervenções do grupo parlamentar do PSD e do CDS, nomeadamente, fica a sensação que parece que estaríamos melhor se não tivéssemos qualquer processo de regularização de trabalho precário. Ora, nós entendemos que a regularização... Não, é que parece mesmo que melhor mesmo era ter estado quieto e não tocar no vínculo precário. Dizer que para nós é fundamental a regularização dos vínculos laborais na administração pública. Sempre o dissemos que o Estado deve dar o exemplo. E dar o exemplo no que diz respeito às boas práticas laborais significa a integração dos trabalhadores. Esse é um processo, sem margens para dúvidas, uma vantagem para a estabilidade profissional dos trabalhadores e algo que eles desejam. Aliás, o número de trabalhadores opositores ao concurso é revelador, dados pelo senhor, do senhor. Bom, mas então é a perspectiva de que um trabalho precário é melhor que um trabalho sem precariedade. E, portanto, do quadro. Parece que é isso que está a ser colocado por parte da bancada do PSD. E, portanto, nós entendemos que este é um processo importante. Nós apresentamos, ouvimos as dúvidas dos trabalhadores. Ao contrário da intervenção do grupo parlamentar do PSD, fez entender que o grupo parlamentar do PCP não tinha qualquer intervenção ou preocupação, nós apresentámos uma pergunta escrita no passado dia 6 de fevereiro sobre o problema destas salas de operações de gestão e de emergência dos comandos distritais e nacionais da ANPC. Colocámos a pergunta por escrito, o Governo ainda não teve a oportunidade de responder por escrito aquilo que vem responder agora oralmente, mas na pergunta naturalmente estão as questões da vinculação que nós consideramos importante, estão as questões da perda salarial que o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de esclarecer e já foram feitas muitas perguntas sobre essa matéria, não vou repetir perguntas, mas há uma matéria que abordámos na pergunta que não foi, salvo erro, abordada por restantes grupos parlamentares. Nestas 19 salas de operações de gestão e emergência, há graves problemas de falta de recursos humanos, Sr. Secretário de Estado. O senhor Secretário de Estado referiu-se a cerca de 250 trabalhadores, se a memória não me falha, mas nós temos nota de que há imensas saídas que não foram substituídas, salas de operação de emergência em que, em turnos, temos apenas um profissional nessa sala de emergência, algo que é, na minha perspectiva, inaceitável, na medida em que, havendo várias emergências, não podem ocorrer com a eficácia que deve ser colocado. E depois, a situação, ou o dado que nós colocámos na pergunta, é que faltam, de acordo com aquilo que foram as denúncias feitas, cerca de 50 operadores. Eu queria colocar o ênfase da nossa pergunta sobre esta perspectiva ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Sra. Secretária de Estado das Finanças, na medida em que nós perguntássemos ao Sr. Secretário de Estado quantos operadores existem nestas salas, efetivamente. Estamos a falar de 19 salas de operação de emergência, estamos a falar de turnos sucessivos, portanto 24 sobre 24 horas, e se é verdade que há salas que operam em alguns períodos apenas com um operador. E se isso acontece, Sr. Secretário de Estado, o que é que vai ser feito para resolver este problema? E, portanto, a nossa pergunta do Grupo Parlamentar do PCP é, naturalmente, que a situação laboral dos trabalhadores seja resolvida da melhor forma possível, isto é, as perdas salariais sejam atendidas e sejam encontradas as soluções para resolver esse problema. E agora coloco a pergunta de quantos trabalhadores foram admitidos para estas salas de emergência nos últimos 10 anos e o que é que pretende fazer para resolver o problema da falta de recursos humanos que, pelos vistos, existem nestas salas de operação de emergência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, mais uma vez irei dividir a minha intervenção com o meu colega Álvaro Batista. E a primeira coisa que eu tinha aqui que dizer é que a verdade é que estas pessoas já foram alvo de promessas várias vezes. E respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista que participou neste debate, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a bancarrota que veio a seguir a 2009 não é a responsabilidade do governo seguinte. Segundo, foi o Partido Socialista e o Governo que por diversas vezes disseram que o PSD não fazia falta para aprovar coisas na Assembleia da República. Várias vezes o disseram. Terceiro, Sr. Presidente, permita que diga ao Sr. Secretário de Estado que, na verdade, não respondeu a duas das minhas perguntas sobre o parecer das finanças. E a mais importante de todas é que, até agora, nós nunca conseguimos que o Governo publicamente assumisse o compromisso dos dois pontos. E o Sr. Secretário de Estado só vale a pena ter vindo aqui hoje se assumir esse compromisso publicamente. Porque estes trabalhadores foram de alguma forma coagidos a concorrer a este concurso, não tendo alternativa e com base numa promessa que é feita dentro de um gabinete. E isto é fundamental, Sr. Secretário de Estado. Porque essa garantia dada publicamente é uma questão essencial deste processo. E depois faço aqui uma questão que também me parece importante. É que uma coisa tão boa, tão bem intencionada, que vem numa linha de programa de governo de combater a precariedade e resolver todos estes problemas, como é que é possível ser tão contestada se toda a gente vai ficar melhor? Não é só neste caso, é em todos os casos. A maior parte dos casos do PREVPAP é prometido uma coisa às pessoas, que é combater a precariedade, e no fim de contas ficam a ganhar menos. E em muitos casos a ganhar muito menos. Porque estas pessoas, tenham ou não o 12º ano, tenham ou não 30 anos de experiência, às vezes parece que só para os gabinetes do governo é que é preciso não ter currículo, porque nestes casos em concretos, o currículo é feito da experiência que as pessoas têm. E não, eu repito, não são operadores de telecomunicações apenas e só. São muito mais do que isso. E se o PSD muitas vezes é contra determinadas propostas que podem existir de criação de carreiras especiais, como é que se justifica que estes casos existe uma carreira especial, por exemplo, para o INEM e para estas pessoas que fazem exatamente o equivalente, e que fazem o equivalente, não tenham este direito? É que, Sr. Secretário de Estado, nós estamos habituados a ouvir uma coisa que é narrativa e outra coisa depois que é a realidade. E deixe-me dizer que no caso do Ministério que faz parte, então isso é o padrão. Mas neste caso concreto, toda a gente é favorável a que se crie uma solução de facto para estes casos. O PSD, nesta matéria e nesta área da proteção civil, tem demonstrado abertura para ajudar. O problema, muitas vezes, é que a arrogância do Governo em não querer a colaboração ou não querer assumir aquilo que faz, coloca por terra todas as nossas expectativas. E não lhe vou falar do caso que está em cima da praça pública por causa do Sinesp, porque às vezes mais vale assumir os erros do que tentar, com a arrogância, fazer das pessoas parvas. E o Sr. Secretário de Estado, antes de passar a palavra, dizia-lhe só, o Sr. Secretário de Estado está disponível ou não para assumir aqui hoje que vai contabilizar os 2 pontos por 10 anos de serviço? E segundo, termino, Sr. Presidente, com esta mensagem. O Sr. Secretário de Estado sabe perfeitamente que há pessoas aqui, e nem que fosse só uma, que vão, na colocação, perder salário efetivo, como disse. Eu gostava de saber quantas é que são, porque nem que fosse uma é demais. Mas também sabe que aqueles que supostamente vão manter ou aumentar, depois no rendimento líquido, porque isso é uma meia-verdade, quantos que forem para casa levam menos dinheiro. E isso é que não é justo, sobretudo numa área tão sensível e num universo tão pequeno como este. Passava a palavra ao...
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer claramente isto para que fique registro. O PSD é e vai continuar a ser a favor do processo de regularização dos precários. Nós sempre fomos a favor da legalidade e, portanto, que não haja dúvida nenhuma a este respeito. Criticámos o processo quando ele foi aprovado, explicámos o porquê das nossas críticas e estarmos hoje aqui, fora completamente de todos os prazos, inclusivamente dos prazos estabelecidos pelo Governo, é a prova que o PSD sempre teve razão. Porque se o PSD não tivesse razão, nós estávamos hoje, nesta altura, já pertíssima, 6 meses do fim da legislatura, a discutir esta temática. Depois, perguntar o seguinte, muito concretamente. Senhor Secretário de Estado, é ou não verdade que vão existir trabalhadores a perder 300 euros por mês de remuneração em ordenados dos 900 mil euros? É uma pergunta concreta e, se o Sr. Secretário nos fizer o favor, respondia-nos de forma concreta. Depois, repetir aquilo que já dissemos. O PSD, conjuntamente com outros partidos, votou contra a proposta do Partido Socialista que previa despedimentos automáticos para quem não aceitasse reduzir a remuneração após a aplicação do PREFPAP, do Programa Especial de Regularização. A questão que eu coloco, também muito concretamente, e que os senhores secretários de Estado não responderam, vão ou não vão existir despedimentos para quem não possa aceitar uma redução de 300 euros por mês de salários? Depois, outra questão que também não foi respondida é esta, e que é importante perceber o porquê deste atraso. É ou não verdade que a maioria, ou pelo menos grande parte destes trabalhadores, estão a ser pagos por fundos comunitários? Sabe-se, é do conhecimento geral, que os trabalhadores do Estado têm de ser pagos pelo orçamento. O atraso estará a verificar-se porque o Governo não quer disponibilizar os meios financeiros para lhe pagar pelo Orçamento de Estado. Isto é ou não verdade? Quantos trabalhadores é que estão a ser pagos por fundos comunitários e há ou não há verbas disponíveis para lhes pagar pelo Orçamento de Estado? Outra coisa que nós não conseguimos perceber é esta, Sr. Secretário de Estado, é o porquê dos atrasos nos concursos. Estes concursos não são concursos iguais aos outros. São concursos aos quais só pode concorrer um trabalhador que tenha apresentado o seu requerimento no âmbito do PREFPAP e que tenha parecer favorável das comissões de avaliação bipartidas. É um concurso feito apenas para aqueles trabalhadores. Então, porquê é que os concursos não são tratados depressa? Porquê os atrasos? Estamos a falar de concursos feitos apenas para estes trabalhadores. Porque, na nossa perspectiva, sendo um concurso especial apenas para regularização de vínculos precários, ele pode e deve ser feito depressa e nós devíamos ter aqui, nós no Parlamento e, sobretudo, os trabalhadores, têm o direito de saber quando é que vão ser integrados. E deixo novamente a pergunta, porque o Sr. Secretário de Estado nada nos disse de concreto. Perguntar depois apenas é isto. Há ou não atrasos no pagamento das horas extraordinárias a estes trabalhadores e quando é que eles vão ser pagos? Finalmente, deixar apenas uma breve nota relativamente às intervenções do PCP e do Bloco de Esquerda, para quem apoia há 4 anos este Governo. para quem aprovou 4 orçamentos de Estado, convenhamos que é notoriamente curto perante casos concretos, casos problemáticos destes trabalhadores, fazer uma pergunta parlamentar. Fazer uma pergunta parlamentar, com todo o devido respeito, é fazer de conta que nos preocupamos sem objetivamente fazer nada de concreto, sobretudo para governos, para partidos que são responsáveis por 4 anos de governação. E termino, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Senhores Secretários de Estado, têm cerca de 20, 25 minutos para satisfazer o conjunto das questões que foram colocadas. Bem. E começo por dar a palavra ao Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, pergunta como vemos este processo, e vemos-lo naturalmente com muito agrado. Depois de décadas de precariedade num serviço essencial para o Estado, regularizar os vínculos destes profissionais é absolutamente estruturante para dar estabilidade ao próprio sistema, que aliás já foram aqui referido que em múltiplas situações houve alterações com promessas daqui e promessas daquilo. O certo é que é este Governo que está a resolver e isso naturalmente nos honra. E satisfaz-nos muito porque, para além de uma nova lei orgânica que a Autoridade de Emergência de Proteção Civil, e Proteção Civil tem já aprovada, com os quadros dirigentes a serem recrutados por meio de concurso público, agora termos os profissionais, em particular os operadores de telecomunicações, mas também os técnicos superiores que avaliam múltiplos projetos, com uma carreira estável, associada à administração pública, naturalmente que isto introduz uma estabilidade ao sistema que é de realçar, tal qual como, aliás, resultou de múltiplas deliberações pós-2017. E por isso este processo é para nós decisivo nessa valorização profissional de todos aqueles que trabalham na autoridade. E, portanto, vemos isto também com normalidade, porque dialogamos permanentemente com os profissionais. Recebemos-lo para, com eles, perceber bem as dúvidas que tinham e os esclarecimentos foram dados. E aquilo que perturbava, e numa primeira instância parecia estar a perturbar muito estes profissionais, porque ao longo de muitas décadas, ou de várias décadas, tiveram, é verdade, algumas promessas que depois não foram cumpridas, mas o certo é que, neste momento, o processo está estabilizado, está perfeitamente definido e, portanto, não há nada que recear quanto a este processo integratório destes 257, que no total serão, para a escala da autoridade, 651 profissionais, está o processo a decorrer com toda a normalidade. Há apenas aqui uma questão associada aos profissionais da Força Especial de Bombeiros, que está dependente ainda da conclusão do processo legislativo que está na sua reta final, depois de múltiplos meses em diálogo com sindicatos, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, está também o processo em fase final e por isso esses profissionais que não têm ainda uma carreira na administração pública para que possam a ela concorrer, naturalmente que é o único processo que está ainda por iniciar, mas que se vai iniciar também rapidamente e isto é já uma questão colocada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda que nos tem reiteradamente dado nota da preocupação que aqui hoje voltou a manifestar e que também por escrito já o fez, mas muito em particular sobre a questão dos bombeiros profissionais. Relativamente aos operadores de telecomunicações, creio que já o respondemos na íntegra àquilo que corresponde exatamente a todo o processo. À valorização dos profissionais, com a reconstituição da carreira, tendo em conta o exercício de funções na situação que deu origem à regularização extraordinária, que releva para toda a carreira. e daí que nós os valorizássemos nessa ponderação curricular, e foram as instruções dadas à autoridade no sentido de os valorizar muito dentro do seu próprio interesse, do interesse do profissional que despendeu o seu tempo ao longo destas décadas. E por isso, daí, os resultados finais, que eu repito, são em 257 operadores, 202 que corresponde a 78,6% desses colaboradores, vem o seu salário aumentado. E vem o seu salário aumentado comparando com o que tem agora, e líquido, comparando com o que tem agora. E, portanto, há aqui, de facto, um aumento considerável. Depois, há, na verdade, 49, que corresponde a 19,1%, que perdem. Não perdem relativamente ao seu salário. O que perdem é porque tinham algumas regalias, quando comparados com outros, não pareciam fazer sentido. Mas existiam. É uma realidade. Mas importa também dizer que muito eram porque lhes eram atribuídos valores por transportes ou por isenções de horário. Ora, isso na administração pública tem regras próprias. E estes salários destes colaboradores, importa dizer, de todos eles, que trabalham por turnos, também têm um acréscimo do turno. E, portanto, esse valor ainda vai aumentar, importa dizê-lo. Porque, de facto, eles vão ter suplementos que a própria lei de trabalho em funções públicas o determina. E daí que... Não vão baixar, vão subir, claramente. Porque aqui não está feito o reflexo do trabalho por turnos. E eles têm trabalho por turnos. E eles têm, todos eles, trabalhos por turnos. E importa dizer isso. O senhor deputado do PCP colocou o problema associado à falta de colaboradores. Devo dizer que há já procedimentos de mobilidade para reforçar todos esses lugares que estão em falta. E também devo dizer que a Autoridade Nacional, em função também da sua reestruturação orgânica, tem que publicar, tem que aprovar o seu quadro de pessoal e vai ter em conta todos esses recursos humanos que eventualmente estejam hoje em falta e que estão em muitos locais. Porque a precariedade também dava origem a que sistematicamente fosse pedido a cada um deles para ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Ora, as regras da função pública em trabalho, funções públicas, não permite e, portanto, tem mesmo que haver recursos humanos capazes de dar continuidade ao trabalho sem estar a sobrecarregar um profissional de forma sistemática e reiterada. E, portanto, essas regras vão existir e o reforço da sala de situação, como também de todo o funcionamento da autoridade, naturalmente terá de ter isso em conta. O senhor deputado Duarte Marques referiu aqui, perguntando-me claramente se tinha o parecer das finanças. Ora, importa dizer que o decreto-lei, o seu artigo 9 do decreto-lei 112, dispensa o parecer das finanças, qualquer exposição nesse sentido. Não há necessidade nenhuma desse parecer. E, portanto, está tudo perfeitamente regulamentado e não há dúvida nenhuma quanto a isso. E depois há aqui uma comparação com uma carreira dos operacionais do INEM. Não é a mesma coisa. São operacionais pré-hospitalares que estão em ação no terreno. E, portanto, não se pode comparar uma coisa com outra. É verdade. Não se pode comparar. E por isso, e há uma outra questão que fala aqui o senhor deputado Álvaro Batista, e é uma questão nova, recente, que tem a ver com horas extra do ano passado, de um dias feriado que não foram pagas ainda. Houve um atraso, está assumido, a autoridade assume-o, porque na verdade detectou que havia algumas desconformidades formais no cálculo das horas extras em dias feriado. Esse assunto está esclarecido e estão agora os comandos operacionais distritais a dar nota dos números de horas dos profissionais que as realizaram para que rapidamente seja regularizada essa situação. E, portanto, no geral, eu creio que respondi a todas as questões que colocaram, mas deixo para a senhora. Vou dizer o seguinte, senhor deputado. Porque é que os operadores... Desculpe. Dou-lhe nota disso. Não, já lhe dei qual é o conteúdo funcional do assistente técnico e do coordenador técnico. e, portanto, teria que ver agora o conteúdo funcional do operador pré-hospitalar e, portanto, e não é igual. Eu lamento, Sr. Deputado, eu lamento muito que Vossa Excelência tenha apoiado um governo que durante 4 anos, vou-lhe dizer, eu tutelo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Sabe o que é que aconteceu em 2015 para 92 colaboradores precários que estavam nessa autoridade? É que em 2015 foram para casa mais de 50. Mais 50 sem salário, porque Vossa Excelência não foram capazes de resolver o problema desses precários. E, portanto, é importante perceber que, de facto, quem não resolveu, quem não fez nada para resolver o problema destes precários, sistematicamente, estranha-se que agora, estranha-se que agora coloquem problemas naquilo onde não existe problema. Pelo contrário. E mais, todos os concursos que foram abertos, os respectivos concorrentes concorreram e o processo está a correr os trâmites normais e espera-se, ainda muito antes do final desta legislatura, ter este processo concluído.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou tentar cumprir o tempo que nos foi definido, não deixando de responder a um conjunto de questões, e permitam-me, por favor, não as individualizar, mas responder globalmente em matéria de remunerações, de carreiras, de prazos e de números globais. E começando pela questão da remuneração, e uma vez que estão trabalhadoras presentes, que o Governo também saúda, convém esclarecer e permitindo-me sublinhar aquilo que o meu colega já referiu em matéria de remuneração, que aquilo que é tratado nos diplomas de carreira, em regra, diz respeito à remuneração base e, portanto, quando nós falamos de remuneração no caso de equipas que estão organizadas em termos de modelo de organização do trabalho que implica uma modalidade de funcionamento que está associada a um regime de turno, por exemplo, como é o caso nestas carreiras, nós não podemos olhar para a remuneração olhando só para a remuneração base da carreira. Portanto, inevitavelmente, nestas circunstâncias e neste tipo de modelo de organização do trabalho, nós temos a remuneração base da carreira, sim, e temos a remuneração associada ao modelo de organização do trabalho em turnos, que pode oscilar entre os 15% e 25% de acréscimo face à remuneração base. Portanto, é com esta perspectiva de remuneração em sentido amplo, incorporando o suplemento de turno, que nós devemos olhar para este conjunto de equipas neste serviço, neste organismo. Em segundo lugar, no que diz respeito às carreiras, eu não posso deixar de registar que foi aqui dito que, enfim, estamos a falar, porventura, de uma carreira que deveria ser uma carreira especial, porque não corresponde a funções menores. Ora, eu desconheço o conceito de funções menores aplicado ao mundo do trabalho, confesso a minha ignorância. Portanto, seguramente quando o legislador identificou, o legislador em 2014, na Lei 35 de 2014, referiu o conjunto de carreiras gerais da administração pública, não associou as carreiras gerais a funções menores, associou a carreiras gerais a conteúdos funcionais amplos que podem e devem existir na generalidade dos organismos da administração pública e que em sede de concretização nos mapas de trabalho de cada entidade em função da natureza e das tarefas concretas realizadas pelos trabalhadores em cada entidade, que tem uma densificação nos mapas de trabalho, nos postos de trabalho e na caracterização dos postos de trabalho. Portanto, confundir carreiras gerais com conteúdos genéricos, com funções genéricas, eu julgo que é um equívoco que tem que ser, de facto, desmontado, porque não corresponde nem de longe nem de perto à verdade, e não foi por acaso que o legislador da Lei 35 de 2014 tratou, e bem, de não confundir carreira com posto de trabalho, porque, e bem também, referiu, determinou que nos postos de trabalho e no momento da elaboração dos mapas de pessoal, a densificação dos conteúdos funcionais nos postos de trabalho deve ser garantida. E, portanto, a Lei 35 de 2014 tipifica as carreiras em gerais e especiais, sim, e também estabeleceu um conjunto de regras muito precisas em matéria de revisão de carreiras. E é bom que se diga isto com toda a clareza, porque as regras que presidem aos processos de revisão de carreiras estão estabelecidas na lei e, portanto, não são regras que nós possamos alterar sem uma alteração legislativa. E, de facto, as regras estão estabelecidas na lei e a avaliação dos elementos distintivos de uma determinada função para saber se se enquadra numa carreira geral ou se deve dar origem a uma carreira especial é um juízo de valor que é necessário fazer com muita ponderação e olhando para a densidade de características que eventualmente recomendam a criação de uma carreira especial. Portanto, a criação de uma carreira especial é assente num juízo de ponderação sustentado em factos e que é um juízo que vai muito além do mero exercício de funções específicas num determinado organismo, porque o exercício de tarefas específicas associadas a um determinado organismo não deve conduzir inevitavelmente à criação de uma carreira especial, deve conduzir sim, na esmagadora maioria das situações, à caracterização dos postos de trabalho associados às carreiras gerais no contexto específico desse organismo. E, aliás, é esta natureza ampla das carreiras gerais que permite, por exemplo, incentivar a mobilidade de trabalhadores entre serviços e organismos da administração pública face ao caráter amplo do exercício das funções, ao caráter amplo da conformação dos conteúdos funcionais, o que não pode ser confundido com as tarefas específicas exercidas no quadro de um posto de trabalho num determinado organismo, e as duas situações não são, de facto, incompatíveis. Em matéria de números, e partilhando alguns números que me parecem relevantes, portanto, não voltando à discussão que me parece relativamente estéril da quantidade de situações de natureza temporária que foram identificadas em 2016, e natureza temporária não é passível de confusão com natureza precária dessas mesmas situações, fazendo uma atualização face aos últimos números que foram disponibilizados, e é uma atualização feita no dia 2 deste mês, são os dados mais recentes. Posso partilhar com as senhoras e os senhores deputados que o número total de pareceres das CAB homologados, os pareceres favoráveis homologados, ascendem a 13.266, estamos a falar dos organismos da administração pública, direta e indireta, não do setor empresarial, e faço esta precisão porque, como sabemos, no caso do setor empresarial, onde estão homologados com parecer favorável 1.186 situações, nessas situações, como sabemos, também existe uma conversão dos contratos para contratos por tempo indeterminado e, portanto, sem necessidade de abertura de procedimento concursal. As primeiras situações que referi, portanto, os 13.266 pareceres favoráveis homologados, esses sim darão origem estão a dar origem à abertura de procedimentos concursais. E permitam-me também partilhar que estes procedimentos concursais, com os mecanismos de agilização previstos na lei, incluindo a dispensa de intervenção, sim, do Ministério das Finanças nesta matéria, portanto, a partir do momento em que os pareceres estão homologados, os organismos devem abrir com toda a celeridade os procedimentos concursais. Os dados mais recentes demonstram, e são os dados mais recentes atualizados no último dia 8, portanto, há dois dias atrás, demonstram que a Administração Central subiu o número de postos de trabalho concursados, colocados em procedimento concursal face ao reporte anterior. Portanto, neste momento nós temos, portanto, no dia 8, um total de 8.348 postos de trabalho na Administração Central, em procedimento concursal, ao que acresce 9.468 postos de trabalho concursados na administração local, portanto um total de 17.816 postos de trabalho que estão em processo de regularização. E permitam-me também uma observação final no que diz respeito a estes números e no que diz respeito ao tema dos prazos. Eu julgo que nós temos que distinguir de facto aqui dois planos, e os indicadores indicadores de processo, obviamente, que são relevantes para qualquer gestão, seja ela feita ao nível micro, ou seja feita ao nível do governo. Os indicadores de processo são, obviamente, relevantes, mas no que diz respeito à taxa de sucesso de um processo, eu diria que os indicadores de resultado são aqueles que efetivamente importam. E o compromisso do governo é ter as situações de precariedade resolvidas nesta legislatura e, no final da legislatura, existem todas as condições para que as situações de precariedade estejam resolvidas. Dir-me-ão, e todos estes prazos processuais que foram alegadamente sucessivamente ultrapassados, como referi, são prazos processuais e é preciso não esquecer também que todo este processo em si mesmo foi um processo atípico. E foi um processo atípico que começou numa portaria e culminou numa lei. Tipicamente, como sabemos, o processo corre de forma inversa. E é importante dizer-se também porque é que, e recordar porque é que o processo tem corrido desta forma. Porque foi desenhado de forma participada para ser um processo, de facto, inclusivo. E foi um processo que foi, inclusivamente, alargado no tempo, por forma a incorporar situações que, depois de uma primeira avaliação, se entenderam ser de enquadrar no pré-FPAP. E, portanto, recordo, por exemplo, o tema dos estagiários que não estavam previstos e não tinham sido assumidos num primeiro momento como passíveis de inclusão nesta sede e acabaram por ser, enfim, por decisão soberana da Assembleia da República. E é certo que, em termos formais, esta inversão também foi enriquecedora do processo e será seguramente enriquecedora dos resultados que serão passíveis de ser alcançados no final do processo. E é também importante referir que não é por acaso que o processo foi desenhado desta forma participada e inclusiva, porque qualquer processo de regularização extraordinária é de facto extraordinário, não é? Tem que ser extraordinário. E sendo encarado de forma extraordinária, julgo que tem que significar duas coisas, que é uma aliança muito responsável entre o caráter excepcional da medida que é tomada e, volto a repetir aquilo que disse há pouco, e perdoem-me ser um bocadinho aborrecida e insistente neste ponto, é importante conciliar e garantir esta aliança sistemática e estreita entre aquilo que é excepcional e aquilo que deve ser perene e permanente. E o que é perene e permanente em matéria de administração pública são os princípios constitucionais, nomeadamente aos quais estamos vinculados, nomeadamente o acesso à administração pública por procedimento concursal e o tratamento equitativo dos trabalhadores. E o facto de nós estarmos a incorporar de uma forma bastante substancial novos trabalhadores na administração pública implica uma avaliação casuística das situações e, portanto, não há nenhum tratamento tipificável à partida das situações que são passíveis de inclusão ou exclusão. Para isso, bastaria o processo de regularização ter sido decretado sem nenhuma espécie de análise casuística. Não foi essa a opção, do nosso ponto de vista, bem. E, portanto, há uma avaliação casuística de situações, o que significa que situações hipoteticamente regulares em concreto e analisadas em concreto vieram a revelar-se irregulares do ponto de vista jurídico-laboral e, portanto, passíveis de integração. E essa avaliação casuística das situações, de facto, tem permitido, inclusivamente, que em sede de parecer desfavorável, após um parecer desfavorável e em sede de audiência de interessados, algumas situações tenham sido reapreciadas e o sentido do parecer tenha sido revertido e algumas situações tenham passado, a situação de alguns trabalhadores tenha passado a caber nesta esfera de regularização prevista na lei. E, portanto, o que gostaria de partilhar em jeito de conclusão é que este processo procura, de facto, compatibilizar uma situação atípica dentro de um quadro de normalidade. As pessoas têm que ser integradas dentro do quadro jurídico que existe, não daquele que, porventura, alguns gostariam que existisse, e essa discussão, felizmente, em democracia está sempre em aberto e todas as decisões são passíveis de ser tomadas com responsabilidade no momento próprio, mas, neste momento, as pessoas são regularizadas à luz do quadro jurídico que existe e não outro, no quadro das carreiras que existem e não outras, no quadro do sistema remuneratório que existe e não outro, um sistema remuneratório que, recorde-se, é fundado essencialmente para a generalidade das carreiras no elemento da avaliação do desempenho, e, portanto, a questão do suprimento da avaliação de desempenho para estas pessoas em situação de irregularidade reconhecida está previsto na lei e, tal como o Sr. Secretário de Estado referiu, será aplicado e está a ser aplicado à situação destas e destes trabalhadores, e é neste quadro de cumprimento das traves mestras do nosso ordenamento jurídico, do cumprimento do conjunto de diplomas que configuraram o PREVPAP, e em termos operacionais, numa análise responsável, casuística de todas as situações, que no final da legislatura teremos seguramente ocasião de ter um processo de regularização bem sucedido. Muito obrigada.
Senhora Secretária de Estado.
Eu tinha um minuto só para responder uma questão que eu não respondi.
O Sr. Secretário de Estado pede para complementar a resposta.
Obrigado, Sr. Presidente. É que tem a ver com uma questão que foi colocada por duas vezes pelo Sr. Deputado Álvaro Batista e que eu não respondi. Tem a ver com fundos comunitários. Há aqui uma ideia de que estes profissionais são pagos por fundos comunitários. Não sei de onde veio tal ideia. Estes profissionais são todos pagos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mediante o acordo, o protocolo que tem com a Escola Nacional de Bombeiros, para onde transfere todos os meses o valor necessário para pagar os salários de todos estes colaboradores. Isto, ou há verbas do Orçamento do Estado, naturalmente do Orçamento da Autoridade Nacional, não é de outro. Veras da Autoridade Nacional e do Orçamento do Estado. Não tem fundos comunitários para esse efeito. Não tem fundos comunitários para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Presidente, posso?
Portanto, iríamos encerrar aqui, a não ser que os senhores deputados queiram ainda...
Sr. Presidente, é só uma pequena... há uma pergunta importante que não foi respondida e que eu fiz questão de colocar pelo menos três vezes. Se o Sr. Estado pudesse responder, tem a ver com os tais dois pontos. Por cada ano de serviço que o Sr. Secretário de Estado terá conversado com os operadores dos CODOS e que eu gostava que publicamente esclarecesse isso.
Deputado Duarte Marques, Sr. Secretário de Estado.
Eu creio que já respondi. A ponderação curricular é feita no sentido de privilegiar o interesse do colaborador mediante os anos todos da sua carreira. E, portanto, é natural que tenha esses dois pontos. Não sei exatamente quantos pontos terá, mas é nesse sentido. A instrução foi dada nesse sentido. E creio que vai por aí. Com certeza os dois pontos por cada ano ou dois anos, não sei exatamente quais são, mas a instrução, aquilo que importa politicamente relevar é que estes profissionais, que ao longo de décadas exerceram a sua atividade e relevante, que é conhecida, é reconhecida, naturalmente que agora, num processo de ponderação curricular, é avaliado seguindo o interesse do colaborador. E foram essas instruções que foram dadas à autoridade e são essas as regras que estão a ser seguidas. Muito obrigado.
Se for muito curto, porque tinha anunciado a iminência do encerramento dos trabalhos.
Com a sua tolerância, Sr. Presidente, e peço desculpa, apenas para reiterar aquilo que, de certa forma, o meu colega já referiu, esta matéria está explícita no artigo 13 da lei do PREVPAP. E, portanto, o que é dito com toda a clareza é que a situação normal é atribuir-se um ponto de suprimento pelo tempo, por cada ano de serviço. Um ponto de suprimento, porque é esse ponto de suprimento que é a regra vigente. Isto não significa que, não conformados com a situação, os trabalhadores não possam requerer ponderação curricular. E em sede de ponderação curricular, a avaliação é feita, mas as regras e a avaliação, as regras que são aplicáveis à avaliação, são aquelas que estão vigentes no nosso ordenamento jurídico, nomeadamente a Lei 66B/2007. E, portanto, é com este ordenamento jurídico que nós temos que funcionar. Muito obrigado.
Senhor Presidente, obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não permito mais nada.
É que há aqui uma grande contradição.
Estamos... Queria terminar esta audição agradecendo a presença aqui na condução dos trabalhos da senhora Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e declaro os trabalhos encerrados.